fazer os alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host aqui do curso de humor e também sou host do podcast Minuto de Silêncio, minutodesilencio.com. Sou roteirista do Zorra e sou professor de roteiro de humor na Estação das Letras, da Academia Internacional de Cinema, no Ateliê Artístico e na SPM Rio. Inclusive, quero falar uma coisa para vocês, fiquem atentos nos sites da Academia Internacional de Cinema aqui do Rio de Janeiro e da Estação das Letras aqui do Rio de Janeiro também, porque no segundo semestre eu vou começar novos cursos nesses locais. Em breve eles vão estar lá no site, então vocês vão acompanhando aí. A agenda do segundo semestre em breve vai estar lá e você pode acompanhar e se inscrever nos cursos. Na Estação das Letras vai começar em outubro, já está confirmadaço. E na AIC, Academia Internacional de Cinema, deve ser por volta de setembro. Ou seja, fica atento que daqui a pouco tem novos cursos para você que quer assistir aulas presenciais comigo. Você vai poder aí desdobrar esses cursos de humor online, né? Estudando presencialmente, o conteúdo é mais aprofundado, tem exercícios, tem exemplos, coisa que aqui no curso de humor a gente ainda não tem, né? Bom, então vamos começar de fato, que eu já tô parecendo até o Datena aqui de tanta propaganda que eu tô fazendo, né? Divulgando aqui meus cursos. E falo isso justamente porque a aula é associação. E começo aí fazendo essa infantil associação do meu podcast e da minha pessoa ao Datena, né? E as propagandas que ele faz. Por quê? Porque a associação é justamente isso, né? É você fazer esse encontro de mundos. O meu mundo aqui com o mundo do Datena, né? E você coloca essas pessoas associadas. Você cria um link entre elas. Isso é associação. É isso que vamos falar hoje. O tema da nossa aula hoje é associação. É um dos métodos mais simples de fazer humor. Na escola, né? A gente fazia muita piada de associação, muita piada de mau gosto, inclusive, de associação, né? Umas até engraçadinhas, outras horrorosas, né? Mas, no geral, é... Ele parece o palito de fósforo. Aí o cara é magro e cabeçudo. Ela tem um bafo de onça. Você associa a menina ao bafo da onça, né? Tudo isso é associação. Você está juntando um elemento ao outro. Então, essa é a ideia, né? Todo mundo sabe fazer piada de associação. A questão é... É o que eu falo nas primeiras aulas lá. Será que o engraçadinho da turma é o profissional do humor? Porque se você fica só nisso, nessas associações simplórias, você não evolui em termos de texto, de roteiro, né? Pode ser engraçadinho ali pro seu grupo, falado na hora. Mas se você for pensar uma coisa estruturada, uma coisa que vai surpreender o outro, que necessita de um pioneirismo no humor, não é isso que vai ser feito. Isso é um clichê, né? Você tem que pensar novas associações. Então vamos pensar aí o que, que são associações e como é que se pode usar essas associações. Por exemplo, paródias são associações. No Zorra a gente usa muito paródia, né? A gente pega uma música popular, né, e associa uma questão política, por exemplo. O nosso maior sucesso lá no Zorra, em termos de clipe, né, em termos de paródia, foi um clipe chamado A Nova Loira do Trust, que zoava a mulher do Eduardo Cunha com músicas do El Chan. Então você associa a loira do Chan à loira que é a mulher do Eduardo Cunha. Então tem uma associação aí, né? Imagina a mulher do Cunha dançando El Chan. E a música do Chan não fala de rebolar a bunda, mas fala de política. Então você associa esses mundos e aí dá uma coisa engraçada. Porque um axé político com a mulher do Cunha dançando é uma novidade. Você junta dois mundos para ter um mundo novo. É como se você tivesse uma tese, uma antítese, né? E aí sai uma novidade. É uma espécie de dialética, mas bem simplória também, né? Porque não necessariamente a tese e a antítese se opõem, né? Elas podem até andar juntas, mas quanto mais opostas elas forem, mais engraçado é essa comparação, né? Quanto mais diferentes elas forem, mais novo é o que você vai gerar. Por isso que eu tô fazendo essa comparação com a dialética. É, no Sensacionalista, né? Que foi um site que eu trabalhei por quase 4 anos... A gente fazia muitas piadas de associação, né? Eu escolhi algumas minhas aqui, escolhi 3 para exemplificar. Assim, não são necessariamente as melhores, são 3 que eu joguei lá no site e achei. Uma, judeus lutam por direito de circuncidar o pau de selfie. Isso foi na época que estourou o pau de selfie, aí eu fiz essa manchete. Judeus lutam pelo direito de circuncidar o pau de selfie. Qual é a associação aí? Era uma coisa que estava fazendo muito sucesso, o pau de selfie, né? As pessoas estavam tirando fotos. E eu associei o mundo judaico. Como seria o judeu usando pau de selfie? Ah, então o pau de selfie tem que ser circuncidado. Sacou a junção aí de mundos, associação? Então, isso não tinha sido feito até a época. Por isso que eu falo de pensar novidade, né? Qual associação ainda não foi feita? É Natal. Tava rolando Natal e escândalos de deputados, tal. Dinheiro na cueca, dinheiro na meia, tudo isso estava rolando. E um desses Natais aí, não mudou muito, né, de lá para cá. E a piada que eu fiz foi: Papai Noel acha dólares ao colocar presente na meia de deputado. Nem é uma associação muito nova, né? É, Papai Noel com meia de deputado. A época tava bem quente essa piada, né? Da meia do deputado funcionou bem. É, hoje eu prefiro a do pau de selfie. embora o pau do selfie já tenha saído de moda. A terceira que eu vou ler aqui pra vocês foi na época do lançamento do filme Hobbit, né? E o Malafaia tava reclamando, tal, blá, 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 essas coisas. E tinha um evangelho falando que o Hobbit era coisa do demônio, essas coisas, né? E a manchete que eu fiz foi: Malafaia proíbe que fiéis vejam Hobbit por se tratar de homens brigando por anel. Então, você pega o filme Hobbit, que a história dele é disputa pelo anel, né, do Senhor dos Anéis, associa ao Malafaia homofóbico e fala que os homens no filme brigam por anéis. Anel, né, metaforicamente, é cu. Logo, você associou vários mundos aí. Então, é uma piada também de associação. Em esquetes, né, você pode ter muitas piadas de associação, fazendo anacronismos, por exemplo, né, associar uma modernidade a um tempo antigo, né? Como seria o celular na Idade da Pedra? Então, você associa celular a homens das cavernas, né? Você pode associar um personagem a outro. Como seria o encontro do lobo da DC, né? O personagem lobo, o herói, anti-herói da DC, com a Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela tem medo do lobo mau. Então, como seria esse encontro, né? Será que ela teria medo do lobo da DC? Como seria se Deus e Buda rezassem juntos, né? Eles iam disputar. Como seria esse encontro de deuses, né? Tudo isso é associação. Então, essas são piadas de associação. São mundos que, ao colidirem, podem causar humor. Eu citei aqui muito o Sensacionalista. Então, nada mais justo do que eu trazer alguém do Sensacionalista, né? Que trabalhou lá comigo e está lá até hoje. O Marcelo Zorzanelli, que além de trabalhar no Sensacionalista, ele também escreve o programa novo do Pedro Bial. É um dos roteiristas lá do Bial. Então a gente vai bater um papo com ele, ele vai falar um pouco da trajetória dele aí e a gente vai discutir um pouquinho sobre piadas de associação. Como vocês sabem, a qualidade do áudio vai diminuir um pouquinho, porque eu vou pegar meu celular para falar com ele, mas espero que vocês gostem aí desse papo. Hoje eu tô aqui com esse grande sensacionalista, grande mesmo, né? Porque o cara tem quase 2 metros de altura, né? Marcelo Zorzanelli, o Zorza. Dá um oi aí para os alunos. Sinta-se bem-vindo. Sua saudação aí, Zorza.
Olá, Vinícius. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no podcast Aulas de Humor de Vinícius Antunes Cacofonias. Grande garoto. Muito obrigado.
Como é um curso de humor, né? Geralmente os alunos querem saber como eles fazem para trabalhar com humor, né? Eu costumo perguntar isso para todos os convidados aqui. Como é que você começou a trabalhar com humor, Zorza? E fala um pouquinho da sua trajetória aí pra gente.
Olha, como eu comecei no humor, eu nem sei se eu comecei no humor direito ainda. Não tenho essa sensação de estar estabelecido ainda não. Apesar de ter feito uma outra piada aí, eu acho que o humor demora muitos anos para ficar minimamente decente. Eu nunca soube direito o que fazer da minha vida. Fiz faculdade de publicidade lá no Espírito Santo, sou do interior do Espírito Santo. Fiz faculdade de publicidade na Federal, fico em Vitória, na capital, passei. Fui até o 6º, 7º período e estagiava já numa agência boa lá. E, porra, me desesperei ali com a situação. Me desencantei completamente com a ideia de ser publicitário. Achei uma grande bobagem. Um universo de vaidades e furação de olho. Aí resolvi ir pro jornalismo. Fui fazendo uns freelas, fui conseguindo coisas. Ledo engano, né? Jornalismo um pouquinho melhor só. Eu falei, porra, uma hora eu falei, caramba, jornalismo também. Negócio que não fala a verdade de verdade. Eu tava querendo algo que pudesse expressar. Falar coisas que você não pode falar pelo jornalismo, você não pode falar, senão através da arte. Essa arte de protesto que é o humor, né? Mas, pô, sempre gostei muito da transgressão do humor. Porra, fui vendo que era um negócio que estava ali me circulando, era o que eu fazia no meu tempo livre, era assistir os videozinhos do Hermes e Renato ali por volta de 2005, 2006, Ministério Unido, pirando com aquilo dali, sabe, aquela coisa de ficar repetindo entre os amigos os bordões, que você não consegue parar, assistia com uma namorada da época as coisas, e sempre via Simpsons, não sei o quê, fui descobrindo que existia gente que fazia isso, que dava para fazer. Eu falei, porra, não quero mais fazer o que eu tô fazendo. Era trabalhar de editor numa revista na Abril. E aí eu fui cavar na MTV lá um espaço para fazer qualquer coisa, nem que fosse de graça, no prédio da MTV. Ele não ficava muito longe da editora Abril, onde eu trabalhava. Eu mandei uns roteiros lá, gostaram, fui fazendo. Ao mesmo tempo, Nelito Fernandes trabalhava na revista Época. Um pouquinho antes a gente tinha começado a fazer o Sensacionalista. Ele começou um pouco depois eu gostei da ideia ali, fui tentando me aproximar dele. Ele começou mandando imediatamente, a gente era colega de redação. E aí ele me mandava as manchetes, falava, pô, quero participar disso aí também. E aí, uma vez que eu entrei, a gente entrou firme junto ali, foi para cima. Depois entrou o Leonardo Lana, depois entrou a Marta Mendonça. E o Sensa foi rolando. Aí eu, ao mesmo tempo, fazia algumas coisas no Comédia MTV, conhecia a galera ali começando, essa gente que está dominando o planeta hoje aí. Adnet, Tatá, Queiroga, Dani Calabresa, porra, uma galera. E aí foi indo. Eu depois fiz fazer um programa de rádio de humor, que seria uma versão do Sensacionalista. No rádio, na Band News FM, chamando Saca Rolha, um jornal ao contrário. Não me culpe, o nome não foi ideia minha, foi ideia deles. Durou uns 2 anos e meio, acabou-se ali. Fiquei um ano fazendo jornalismo na televisão, de novo, uma experiência lá, e depois retomamos o Sensa na eleição, aí perto da pós, enfim, na eleição, na posse da Dilma, e foi indo. Antes fizemos o Sensa na televisão, 4 temporadas do Sensacionalismo na televisão. Foi um grande aprendizado também. Clichêzão, né? Um grande aprendizado. Mas a verdade é que tem que estudar muito, tem que estudar, errar muito, ter muita vergonha de coisas que você já fez. As coisas que eu fiz, por exemplo, lá no começo, sem treino nenhum, no Comédia MTV, é vergonhoso. Às vezes eu encontro os caras e eu sinto muita vergonha. Que eu sei, eu olho, tem provas espalhadas por aí, tem alguns vídeos que foram lá, uns esquetes que eu acho que são alguns dos piores feitos, não só pelo programa como a MTV, como por todo humor como um todo mesmo.
O sensacionalista, ele trabalha muito com associação, né? Associando uma notícia a outra, uma coisa a outra. Por exemplo, uma matéria bem recente. Vou ler aqui. Crivella pede que cariocas não temam enchentes e juntem um casal de cada espécie. Ou seja, vocês pegam a notícia, né? Do Rio de Janeiro, das enchentes, e associam ao dilúvio, né? Associam texto bíblico, né? Até por conta da religião, do Crivella, tudo isso. Como é que é trabalhar com associação? Fala um pouquinho pra gente, que é o tema da nossa aula.
Sobre associação, é o truque que mais funciona na hora de falar sobre fazer piada sobre coisas correntes, né? Acho que é um truque que funciona para one-liner, assim, eu acho. Funciona para piada rápida, dentro de um roteiro mais longo, né? Funciona para piadinha curta, assim, que é a cara da manchete do Sensa, né? Você juntar Lé com Cré e acontecer uma mágica ali. Respeitando aquelas regras do exagero, né? Da inversão, a hipérbole, o confronto entre o que uma pessoa pública disse e o que ela realmente quis dizer com aquilo, o que deveria ter dito, se não mentisse, se não fosse um canalha. Então você, através da associação, né, você consegue dizer a verdade. Você diz uma verdade, né? Você tem que usar, de preferência, uma das duas referências da associação tem que ser muito popular para que ela meio que carregue a outra, que é um pouco desconhecida do público a princípio. Imagina uma notícia nova sobre que as pessoas não estão muito habituadas a ela ainda, um escândalo novo que está circulando, ou que seja mais difícil de explicar, você associa isso a uma outra coisa que está acontecendo, sei lá, no mundo da celebridade, um chifre que alguém levou, alguma coisa no esporte, um frango, sei lá, entendeu? E você pega esses conceitos, né, de grande falha, de ser enganado e mescla os dois, associa, acaba com uma terceira coisa que com sorte tem graça. Às vezes fica bem engraçado mesmo.
O que que você indica agora pra gente, Zosa? O que que você tá lendo aí e assistindo que você recomenda pros alunos assistirem e lerem?
Porra, minhas duas coisas que eu tô vendo e lendo atualmente, que eu tô obcecado já há algum tempo, porra, e fico louco pra começar, pra chegar o domingo logo, ou a madrugada de domingo pra assistir, é o Silicon Valley, que é um seriado norte-americano. Tá na quarta temporada agora, ambientado nesse universo das startups, do Vale do Silício, e das grandes empresas com essas filosofias corporativas meio ripongas, que no fundo escondem uma relação de classe que nada deve a qualquer grupo que se coloca numa elite, que se considera uma elite, né? São grandes idiotas, cheios de preconceitos, misantropos, dentro de um espectro autista, que fazem cometem um monte de gafes e pecados sociais ali, né? Um ou outro tem um coração bom só, mas fazem um monte de merda, ficam ricos e pobres duas ou três vezes por episódio, e sempre de uma maneira surpreendente. É tipo o Kenny morrendo lá no South Park. Você sabe que o cara vai se fuder, você não sabe como vai acontecer, e é sempre muito engraçado. O timing dos atores é tudo muito fascinante. É do Mike Judge, é o cara que fez o Beavis and Butthead, e que também fez aquele clássico que é o Office Space, que é também ambientado num escritório de tecnologia, de TI, ali no começo dos anos 2000, acredito, que é um grande clássico, maravilhoso, vejam, fodaço. E para ler, puta que pariu, também uma coisa que antiquíssima aí, que eu sempre ouvi falar que era legal, e pô, é legal, legal, David Sedaris, é um escritor, ensaísta, escreve ensaios autobiográficos anabolizados ali, mas extremamente engraçado, talvez um dos sensos de humor mais finos, assim, e ao mesmo tempo de rir, de doer a barriga. Lembra, porra, grandes momentos de engraçados de crônicas do Nelson Rodrigues, assim, não no estilo, mas no jeito de tratar as incongruências da vida em família, da vida privada. É engraçadíssimo, David Sedaris. Tô lendo um livro desde 97 chamado Naked, não sei como foi traduzido para português, mas os livros dele estão traduzidos por aí. Tem muito artigo dele por aí, em todo lugar. Gênio. Irmão da Amy Sedaris, que é uma atriz de comédia foda demais, que fez um seriado muito divertido chamado Strangers with Candy, em que o Stephen Colbert faz um professor quando ele era ator só ainda. É um troço muito louco, ele é Lé da Cuca. Porra, negócio acho que de 98 por ali. Eu achei no Torrent aí, puta que o pariu. É um negócio muito louco, muito bom também pra abrir a cabeça. Que ali não tem muita regra, não. Essas regras que a gente aprende aí, os caras que vêm do improv ali, né? Tal do improv, os caras meio que enfiam a mão naquela sacola do inconsciente ali, às vezes trazem coisas que você não acredita. Mas o David Sedaris só um escritor, é um troço muito bem pensado, organizado. Eu tava lendo as entrevistas dele, ele chega a fazer sete, reescrever os ensaios, os textos, sete vezes.
Muito obrigado, Zorza, valeu mesmo, cara, prazer ter você aqui, prazer trocar ideia contigo, abração.
Espero não ter enchido muito o saco de vocês. Qualquer coisa, chamem, ficaria muito feliz de que o canal tivesse aberto e o Vinícius recebesse aí um feedback e a gente pudesse falar mais a respeito, trocar ideias. Estou sempre aí à disposição. Espero que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês e façam rir. Sempre com responsabilidade. Isso é um grande poder. Um beijo, Vinícius. Até mais.
Bom, esse foi o papo com o Marcelo Zorzanelli. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei antes e como o Zorza falou agora, espero que vocês também tenham percebido que a associação é uma mecânica de humor que vem desde uma primitiva comparação, né? João tem orelha de elefante. Ou seja, pode ser isso, mas pode ser também uma junção de mundos em que Bolsonaro, por exemplo, dança lambada com Hitler. Isso é uma piada de associação. Ou seja, há muitos tipos de piada de associação, né? Então, torço aí para que vocês possam usar muito essa mecânica de associação, que vocês tenham consciência disso, porque muitas pessoas fazem isso sem consciência nenhuma, né? É importante a gente saber que a gente está usando uma ferramenta de humor. E que vocês evitem clichês, né? Porque não se pode achar que um humorista profissional vai fazer piadas igual o garoto de quinta série. Tipo, gordo? Então é elefante. Magro? Palito. Careca? Sua cabeça parece a lua. Essas associações, assim, são muito pobres, né? O humorista, ele deve ir além, ele pode mais que isso, né? Essa é a diferença, né? Lembra quando eu falei lá dos judeus e pau de selfie? É muito mais difícil você chegar nos judeus e pau de selfie, principalmente judeus sendo pouco presente na nossa cultura, eu não sou judeu, e não conheço muito judeus, não convivo muito com judeus, então chegar nessa piada é mais difícil do que gordo e elefante, né? É uma piada que a gente ouve desde o colégio. Então, quanto maior for o ineditismo da sua associação, mais graça ela vai ter. Porque, afinal, só gosta de rir de piada de repetido o tiozão do pavê, né? Que repete todo ano a mesma coisa e tal. Tem a sua graça, né? Eu não tô querendo desmerecer o lugar do tio do pavê que faz as piadas e alegra a família, não. Eu só tô falando que, se a gente quer ser profissional, escrever pra televisão, né? Escrever pro teatro, escrever pro cinema, a gente tem que ir além. A gente não pode pensar igual ao seu tio. Porque se você pensa igual ao seu tio tem tanta chance de ser roteirista de televisão quanto você. Imagina, por exemplo, a gente tá vivendo agora tempo de festa junina e julina, né? Imagina quantas pessoas fazem associação. Quadrilha de festa junina com quadrilha de bandidos. Aí é na rê, assalta todo mundo, tá? Ou seja, é muito fácil chegar nessa associação, né? Quadrilha, quadrilha, até a palavra é a mesma, né? Você vai abanando, uma menina comendo banana e você... Ah, associa aquilo a um boquete. Isso tá quase dito ali, né? A banana é uma fruta fálica e tal. Então, a gente tem que ir além do muito, 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 muito óbvio, né? Então, agora o que você precisa é buscar associações, né? Que estão dentro da sua cabeça, mas que o mundo ainda não fez. Então, fica aí o desafio. Que mundos aí você vai juntar? Esse é o desafio aí do roteirista. E que cada um tem o seu mundo e vai encontrar associações que mais lhe dizem respeito, né? Que ficam melhores ao você fazer na sua boca, né? Ou no seu texto. Porque cada um tem facilidade de associar um tipo de mundo ao outro, né? Eu, por exemplo, gosto muito de associar o divino ao profano, né? Eu acho sempre uma junção interessante, né? São duas coisas extremas. Você pega uma coisa muito divina, Jesus, e coloca ele no cotidiano, né? No dia a dia, no mundo, né? Então, tem essa coisa profana junto com ele. Então, é interessante isso, né? Como ele age em situações do cotidiano. Então, você tem que achar esses extremos aí que você quer brincar com isso. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entre lá no site da Academia Internacional de Cinema, na Estação das Letras, já favorita aí, fica acompanhando. Acompanhe aqui, se inscrevam no iTunes, se inscrevam no Podcast Addict, avaliem lá no iTunes, me sigam no Twitter, @cacofonias. Você também pode me seguir no Facebook, Vinícius Antunes. Pode digitar lá Cacofonias no Facebook também, que eu vou aparecer. Então procurem-me por aí e quem sabe a gente ainda não vai estudar juntos, né? Ou quem sabe até trabalhar juntos num programa aí da Rede Globo, por que não, né? Espero que a gente se esbarre então em breve. Espero que vocês tenham gostado da aula também. Abraço e até a próxima aula.